su Equinovoce America.
O povo votou num parlamento, o presidente dissolveu e criou um governo da sua iniciativa, o que é analisado aqui por Soumaila Diallo. Em Angola, a oposição unida fez pressão para que o país seja uma plena democracia e, entre outros, buscou impugnar o presidente, o que foi vincado por Adalberto Costa Júnior. Cabo Verde, diz o presidente José Maria Neves, defende oportunidades para os pequenos estados insulares. Em ano de eleições autárquicas controversas, Manuel de Araújo e Dilde Climane, em Moçambique, defendeu mais espaço para o poder local. E no lado positivo, os Estados Unidos anunciaram mais um compacto de Dividend Challenge Corporation, cujo diretor Kenneth Miller defende a transparência. Este é o África Agora. Estimado internauta, muito boa tarde. Damos as boas-vindas ao África Agora desta sexta-feira, 29 de dezembro de 2023. É o último programa de 2023. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Eu sou o Amancio Miguel. Em entrevista ao programa África Agora, que é este programa, em julho deste ano, o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, defendeu os pequenos estados insulares, a diversificação da economia, a economia azul e o melhor relacionamento com o governo. Na conversa, ele elencou alguns pontos que podem ajudar a alavancar o país.
Bom, o crítico neste momento para Cabo Verde tem essencialmente a ver com a diversificação da sua economia. Nós temos uma economia baseada essencialmente na monocultura do turismo. É claro que após a pandemia, com a rápida recuperação do turismo, que tem sido o motor do crescimento da nossa economia, rapidamente o país cresceu, retomou o ritmo de criação de empregos e também de criação de riqueza. Todavia, precisamos urgentemente de diversificar a nossa economia para podermos, por um lado, absorver a mão de obra, particularmente jovem, que está no desemprego, está fora do sistema de ensino, que é um contingente expressivo que ultrapassa os 50 mil, as 50 mil pessoas. E também garantir que o crescimento permita o combate à pobreza, o combate às desigualdades e os diferentes desafios que nós temos pela frente. Eu diria que nesses 48 anos de independência fizemos razoavelmente bem o que teríamos de fazer. Agora temos de dar o salto. O país contou com a ajuda da comunidade internacional, com a remessa dos imigrantes. O país cresceu muito, tanto do ponto de vista económico como do ponto de vista espiritual, mas neste momento é preciso rapidamente acelerar o ritmo de crescimento da nossa economia e para que isso aconteça é fundamental que consigamos transformar as vantagens comparativas em fontes de vantagens competitivas e poder acelerar o ritmo de crescimento da nossa economia.
Sr. Presidente, está numa posição que parece complicada, foi primeiro-ministro, hoje é presidente da República, conhece muito bem o cenário do seu país, que é Cabo Verde. Que recado, na posição de presidente que está neste momento, pode dar tanto aquilo que é o orçamento que é dedicado a estas questões das mudanças, da adaptação à situação e também a este avanço para a diversificação da economia e deixar de lado a monocultura do turismo?
Veja, essencialmente temos de fazer algumas reformas estruturais a nível da administração pública, isso é importante, para termos uma administração pública mais leve, baseada no mérito, na isenção, na imparcialidade, uma administração pública que preste serviços de qualidade aos cidadãos e que seja um instrumento para este novo momento de desenvolvimento do país. Por outro lado, temos de poder consensualizar em determinados domínios, entre os diferentes atores políticos, o processo global de transformação, uma agenda para a transformação socioeconómica do país, envolvendo questões essenciais como os transportes marítimos e aéreos interilhas. Temos que melhorar a conectividade do país, temos de acelerar o processo de transição energética, somos muito dependentes de energias fósseis e o custo de fatores em Cabo Verde é muito elevado. Se acelerarmos a transição energética, nós temos uma grande escassez de água, temos de fazer a dessalinização. Se o custo de eletricidade manter-se muito elevado, o custo da água também é muito elevado, então esses elevados custos de fatores irão prejudicar grandemente o funcionamento das empresas, a produtividade da economia e, consequentemente, a nossa competitividade. E, de resto, teremos de aproveitar de forma muito mais assertiva todas as potencialidades relacionadas com o mar. Nós somos 99% mar. Temos 4.033 quilómetros quadrados de terra e mais de 800 mil quilómetros de território marítimo, e aqui há enormes potencialidades. Fala-se do turismo, do transporte, mas temos a produção de água, a produção de energia, as indústrias farmacêuticas, indústrias agroalimentares, toda o cluster ligado à formação e à investigação, de modo que temos de aproveitar a economia azul e todas as potencialidades ligadas aos oceanos.
O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe foi nosso entrevistado no África Agora em finais de 2022, quando aquele país tinha sofrido uma tentativa de golpe de Estado. A minha colega Mayra Lassalette falou com Patrício Trovoada exatamente no dia 2 de dezembro de 2022.
Foi sempre meu lema procurar maior coesão, maior união, maior consenso nessa minha legislatura. Todas as chefias militares, até hoje, são aquelas que foram nomeadas pelo anterior regime. Eu, como primeiro-ministro, eu sou quem tutela os serviços secretos. Os serviços secretos, os responsáveis dos serviços secretos, são os mesmos que foram nomeados pelo anterior governo. A polícia são os mesmos responsáveis, o mesmo comando que foi nomeado pelo anterior governo. Bom, então, quando se vem dizer que é uma intentona do atual primeiro-ministro para atingir o Delfineus, sinceramente, não pode ser a nossa preocupação.
Como líder da ADI, como é que descreve a sua relação com os outros partidos políticos, os outros pares na política consigo?
Toda a gente sabe que eu falo sempre da transmissão. Somos um país jovem e temos que transmitir a outras gerações e favorecer outras ideias, outras alternativas. Por conseguinte, dessa vez no Parlamento, o ADI está sozinho, tem maioria absoluta, mas encontra, pelo menos num grupo parlamentar que é esse do movimento chamado Movimento Cauê, não é um parceiro, porque nós não temos acordos, mas eu diria um grupo político com quem podemos procurar consensos e falar realmente do país. O MLSTP e os dois deputados do Basta estão ainda na fase do revanchismo, de não aceitar que o povo colocou-os na oposição. E eu espero que não seja essa dificuldade em aceitar a alternância que motiva algumas situações que nós conhecemos.
Este é o programa África Agora, a fazer a sua resenha de 2023. Com uma subvenção de mais de 500 milhões de dólares, o Millennium Challenge, o programa do governo americano, retornou a Moçambique neste ano com a concentração na província da Zambésia em áreas como agricultura, transportes e infraestruturas. Kenneth Miller, diretor do Millennium Challenge em Moçambique, deu uma entrevista ao nosso programa África Agora em setembro deste ano e falou sobre a transparência na implementação em Moçambique, onde a corrupção no Estado é um problema histórico.
Em primeira instância, é importante saber que isso não é fácil. Se fosse fácil, eu não estive cá. Uhum. É uma coisa de investir em um ambiente onde não há muito investimento. Na parte de Zambésia, por exemplo, não tem muita empresa privada. Tem, mas precisa ter ainda mais. Fazer estradas não é fácil. Tem um custo. Durante o primeiro pacote com o MCC, eu acho que o governo investiu 88% do montante que estava disponível. Os outros 12% regressou aqui ao nosso tesouro. Para não cair nessas mesmas dificuldades, desafios, nós estamos a adiantar mais e fazer mais trabalho agora para deixar mais tempo ao final. O dinheiro não vai resolver tudo. Problemas vão sempre existir. Temos que assegurar que temos contratado empresas profissionais. Mas a parte mais difícil é o tempo. O tempo é limitado. 5 anos vai muito rápido. Então, o que nós estamos a tentar fazer agora é começar a contratar o pessoal do MCA, começando já nos próximos meses. Estamos a fazer a contratação das diferentes empresas que formam parte da fundação do MCA. O agente fiscal, agente de aquisições, uma empresa que vai ajudar na parte de gestão, na parte das estradas. Também já estamos por assinar os diferentes convênios diretamente com o Biofund e com o ProAzul, adiantando os diferentes processos, não burocráticos, mas os processos necessários para assegurar um bom começo dos 5 anos. Vamos ter aproximadamente 21, 24 meses do arranque. Depois começa o relógio. Então, depois de assinar o pacote, setembro, temos quase 2 anos para começar a fazer os investimentos fortes. Durante esse período de dois anos, vamos ter que fazer estudos de impacto ambiental, estudos de impacto social, fazer o reassentamento nas áreas das diferentes estradas. Temos que fazer os desenhos, estudos de factibilidade, etc., etc. Tem muito em frente que temos que atacar agressivamente para ahorrar, poupar o tempo que não podemos acelerar e não cair com problemas no futuro, especialmente na área de infraestrutura. É difícil, leva tempo.
Kenneth Miller, o diretor do Millennium Challenge Account em Moçambique. Em ano de eleições autárquicas em Moçambique, muito se discutiu a influência que o poder local tem. Durante o programa África Agora, Manuel de Araújo, que é o presidente da Câmara Municipal de Quelimane, na província da Zambésia, falou com a nossa colega Marla Salete, aqui em Washington, D.C., em fevereiro deste ano, sobre a relação entre os municípios e o governo central.
Gostava de lhe perguntar ou de falar consigo sobre a sua ausência de Quelimane. É um tema muito debatido, inclusive o partido no poder, a Frelimo, já sugeriu a sua destituição do cargo de presidente de Quelimane, alegando que o senhor nunca está presente em Quelimane. Como é que justifica a sua ausência?
Mayra, eu sinto-me orgulhoso. Ainda hoje é dia 3 de fevereiro, dia dos heróis moçambicanos, de que a acusação que é feita a mim também foi feita recorrentemente a Eduardo Mondlane, que foi o fundador da Frelimo. Era acusado de que ele não parava em Dar es Salaam, que andava pelo mundo. É porque nós temos, eu e Eduardo Mondlane, nós temos a mesma preocupação, que é angariar recursos para podermos exercer efetivamente as funções que nós temos.
Tem
dois,
tido sucesso?
Dois, o presidente Joaquim Chissano também era acusado de ter um gabinete aéreo. E alguns até costumam gozar, dizendo que o presidente Chissano, em vez de deixar o gabinete aéreo com Guebuza ou com Nhusse, deixou com o Araújo. E eu aceito. Eu acho que recebi, herdei do presidente Chissano esse gabinete aéreo. Mas é por uma causa justa. E, felizmente, os munícipes de Climane, aqueles que votam em mim, compreendem e até me encorajam a continuar neste caminho. São poucos municípios de Climane que são convidados para uma mesa com o presidente do Banco Mundial. Agora que estamos a falar, está em Climane o embaixador dos Estados Unidos da América, o presidente do Millennium Challenge, o vice-presidente do Millennium Challenge Account e outros altos...
Estão lá agora.
Estão em Climane. Agora que nós estamos a falar, eles estão lá.
E
esta semana
mesmo
toda,
sendo recebidos pelo presidente do município, está, como é que isso
está tudo
pega?
Tudo sincronizado, coordenado e planificado. Portanto, nós estamos em contacto direto com, tanto com o embaixador como com os outros, e eles sabiam que eu vinha para cá, preparámos aquilo que era preciso para funcionar.
Falou que sai, como saía Mondlane, para...
Como saía Chissano, para resolver os problemas de Moçambique.
E como é que têm sido resolvidos os problemas do município de Climane com essas suas saídas?
Tem saído angariando recursos.
Levando, dar exemplos?
Tirando o nome de Climane do buraco. Onde... Quem falava de Climane?
Vamos falar de investimento estatal. Se por um lado os municípios têm autonomia, por outro há coisas que não conseguem fazer financeiramente. Climane é afetado por essas disparidades?
Todos os municípios, incluindo Maputo, que não devia. O grande problema que nós temos é um problema, é que Moçambique, algumas instituições em Moçambique ainda funcionam como se estivéssemos na era monopartidária. Portanto, o sistema tributário que está em funcionamento é um sistema tributário inspirado num regime de economia centralmente planificada, marxista-leninista. Portanto, este, para mim, é o problema do fundo. Moçambique precisa de uma revolução tributária e, também poderia dizer, de uma revolução fiscal. Porque os recursos que os municípios produzem hoje são suficientes para eles serem autossuficientes. Mas esse dinheiro é canalizado para Maputo. Depois Maputo, de acordo com aquilo que o doutor Milano, que é um grande amigo, já agora o saúdo, disse de forma clara e inequívoca, redistribui esses recursos que vêm dos municípios de forma partidarizada. O município de Maputo, o município de Nacala, olha, o município de Nacala este ano não conseguiu pagar salários. Não faz sentido. Um dos maiores portos de Moçambique é o porto de Nacala. Se cada caminhão que entrasse na cala pagasse um valor ao município, se cada barco que atraca no porto de Nacala pagasse um valor, se cada avião que aterra no porto de Nacala fosse para o município, aquele município jamais teria problema de tesouraria. Mas hoje nem salários consegue pagar. Hoje, vou dar um exemplo. Ontem eu fui a Nova York e quando me deram a fatura do hotel, eu vi, há duas taxas que eu te paguei. Uma vai para o município, aliás, duas vão para o município e duas vão para o Estado, para o governo federal. Em Moçambique, nós não temos esse tipo de recursos. Como é que vamos financiar os municípios? Então, e nós esquecemos uma coisa. A autonomia é um princípio constitucional. A descentralização é um princípio... Está na questão da República, são mandatários.
Portanto, além...
Nós temos, teoricamente, uma autonomia, mas, de facto, de iure... Mas, de facto, não está lá a autonomia. Ou seja, o que acontece em Moçambique com a descentralização é que a Assembleia da República estabelece o quadro constitucional, dá poder aos autarquias durante o dia e à noite o governo, sorrateiramente, com a mão esquerda, retira essa mesma autonomia e esses poderes que a Assembleia da República deu. Para quê? Para fragilizar. Aliás, hoje, o jornal que saiu, o maior jornal semanal, que é o Savana, tem na sua capa uma entrevista do professor doutor Lourenço do Rosário. E ele diz, claramente, e essa é a capa, de que a Frelimo tem problemas em lidar com o governo local. Ele não podia estar mais certo do que aquilo. Aliás,
como é que se resolve?
Ele até está a ser democrático.
Como é que se resolve a autonomia para Climane, por exemplo, instituir novas taxas, arranjar formas localmente a nível da legislação financeira?
Teoricamente, sim. Mas na prática, não nos permitem que a gente faça isso.
A presença de Manuel de Araújo no programa África Agora, um programa que passou em fevereiro deste ano. Este ano, em Angola, a UNITA fez um exercício político de proposta de impugnação do presidente João Lourenço. Na altura, o líder do partido, Adalberto Costa Júnior, conversou com o nosso colega Álvaro Lugero Andrade para o programa África Agora, justificando a ação do seu partido.
Nós estamos a puxar o debate para o seio da Constituição, e estamos a ver um partido que governa tantos anos a dizer que tem medo de vir fazer esse debate na Constituição, daí a radicalização do seu discurso. Não deviam atacar a UNITA por esta iniciativa. A UNITA só está a utilizar direitos constitucionais.
E novamente em entrevista ao África Agora, em agosto deste ano, o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, falou da nova proposta de lei das ONGs que continua pendente e é vista como um corte das liberdades por várias esferas da sociedade angolana.
Da ideia que hoje está um partido menos atento à reação da sociedade. Porque a sociedade reagiu da mesma forma, de forma crítica em toda a dimensão, a uma limitação das liberdades, a um controle. Aliás, devo-lhe dizer que aquilo que o governo angolano está a fazer hoje, e o regime, é o que o Putin fez na Rússia, ao limitar as ações das organizações não-governamentais. Exatamente a mesma filosofia, a mesma inspiração. Naturalmente que isto merece a nossa absoluta crítica. Não estamos de acordo com esta limitação. Temos demonstrado isto e temos até que dizer que há um reconhecimento a estas organizações pelo contributo que têm trazido no âmbito da educação para a democracia, no âmbito da assistência, muita dela, que muitas destas organizações fazem, à extrema pobreza em que o país se encontra, porque não fazem só educação para a democracia. Também, em muitos níveis, fazem assistência às comunidades, fazem um trabalho de apoio e de assistência à criança, de identificação e apoio a cenários que o governo não tem sido capaz e suficientemente responsável para abordar. Então, aqui há um eu sou o poder, eu tudo controlo, eu mando em tudo e portanto, é este o tipo de inspiração que está a fundamentar esta iniciativa extremamente negativa. O que diz que o governo e o partido atual, liderado por João Lourenço, é mais intolerante do que o partido liderado por José Eduardo Santos. E, portanto, isto é uma prova clara que fica e que o angolano hoje já identificou. Sobre a iniciativa da lei das manifestações.
Quando é o impasse? Onde está o impasse neste momento?
Eu explico. Quando a UNITA tomou a iniciativa, houve muitos deputados do MPLA que nos acusaram de ser desnecessário, porque já havia garantias bastante constitucionais. Está aí a prova. Veja, se houver garantias bastante institucionais, se de facto for a liberdade de manifestar uma garantia constitucional, não haveria impasse. O que está aqui em causa é a responsabilização, que aqui está claro de se ver. No debate, devo dizer até que houve até grandes consensos no início. Mas há um setor ali do MPLA que bloqueou o debate. Quando surgiu a necessidade de responsabilizar sobre o uso fácil do gatilho também, porque estas manifestações, só em período de João Lourenço, têm centenas e centenas de mortes. Isto é impensável. Repare, um país que vive em tempo de paz, que até está a utilizar um direito constitucional, mas onde depois o saldo é perda de vidas. Vida esta, que é a primeira garantia constitucional que se deve ter. A salvaguarda da vida está acima de qualquer circunstância. Então, a UNITA ganhou toda a razão nesta proposta de lei e, mais uma vez, a bancada do regime está exposto àquilo que são as suas dificuldades de reconhecer valores democráticos, direitos cívicos e políticos e responsabilização aos autores destas violações, destas violências, que é aqui que está a razão do bloqueio. Mais uma vez faço votos que haja maturidade naquele setor de mais velhos do MPLA que ali se encontram, no sentido de criarmos Angola, fazermos país.
Há alguns movimentos de pessoas a pedirem contas
que foram prometidas da campanha logo depois das eleições do ano passado. Qual é o posicionamento da Unicef sobre isso?
É bom que me dê esta oportunidade, porque nós temos relatórios trimestrais aprovados no âmbito do partido. E as contas desse período foram aprovadas no Comitê Permanente e foram aprovadas na Comissão Política. Dupla aprovação. E, portanto, não temos problemas a esse nível. Terceiro lugar... Não é verdade que haja manifestações contra a UNITA. Não é verdade.
Mas tem gente que tem protestado.
Pois, esta é a Angola que temos. Uhum. Nós temos uma Angola de um partido-Estado que compra consciências dos angolanos pobres. Nós vimos, por exemplo, ocorrer recentemente um grupo de cidadãos aparecerem com cartazes com a fotografia do presidente da UNITA, com a bandeira do presidente da UNITA, quando constatados... Não têm vínculos de militância, foram pagos 30 mil kwanzas e para cada um, os chefes 70 mil kwanzas, são angolanos pobres que são pagos pela segurança de Estado. E depois a questão é esta, um partido que respeita a democracia, que tem eleições regulares, este tipo de partidos não tem problemas de participação dos seus membros, também não tem problemas de gestões críticas, está habituado ao debate na pluralidade, contraditório, e está preparado para caminhar neste tipo de realidade. Nós devemos ser abertos às críticas, elas melhoram o nosso desempenho.
E de Angola vamos a Guiné-Bissau, um país que neste 2023 voltou a ser turbulento. Meses depois das eleições legislativas, o presidente Omar Sissoko embalou, dissolveu o parlamento e formou um governo de sua iniciativa. O analista político guinense, Soumaila Diallo, disse neste programa que cabe aos guinenses normalizar o país.
Eu não acredito que os problemas da Guiné-Bissau se vão resolver com a intervenção do que chamamos da comunidade internacional. Esses problemas têm de ser resolvidos internamente através de mobilização do povo por parte da coligação que obteve maioria absoluta nas últimas eleições legislativas expressas pelo próprio povo para a defesa das liberdades democráticas. Essa mobilização não está a acontecer porque a própria coligação opta por advogar junto destas entidades internacionais ao invés de se aliar ao povo para nas ruas de Bissau e outras localidades da Guiné-Bissau resistir pela reposição da ordem constitucional e democrática. No entanto, por outro lado, é preciso dizer que ao se posicionarem ao lado da legalidade constitucional, essas entidades da comunidade internacional estariam a retratar-se a si mesmas na cumplicidade que têm vindo a construir com o Omar Sissoko Embalo, que comanda uma ditadura há 4 anos, praticamente, na Guiné-Bissau. A CDA, há menos de 1 ano, era uma instância liderada pelo próprio Omar Sissoko Embalo, não é? Apesar de, em todos os seus instrumentos, diz lutar pela democratização na sub-região, mas tem um ditador que lidera as suas estruturas. As Nações Unidas olham para a Guiné-Bissau através das instâncias continentais, nomeadamente a União Africana e a própria CDA. Portanto, não há, até hoje, posicionamentos firmes contra, primeiro, a dissolução ilegal e inconstitucional do Parlamento. A Constituição impede o Presidente de fazer isso, mas não há nenhum posicionamento claro destas instâncias contra este ato. Segundo, o assalto ao Supremo Tribunal de Justiça, que é a instância fiscalizadora da aplicação da lei no nosso país. E, por outro lado, uma destituição de um governo que só está há menos de 4 meses e que substituía um outro governo, também imposto à força por Omar Sissoko Embalo, para além da militarização constante do poder por parte do mesmo Presidente da República. É preciso uma tomada de posições firmes destas instâncias contra estes atos. Repito, para se retratarem da sua cumplicidade com o ditador guineense.
Com Soumaila Diallo, Adalberto Costa Júnior, Maler de Araújo, Kenneth Miller, Patrício Tovoada e Zé Maria Neves, fizemos a resenha de alguns desenvolvimentos do África Agora, um espaço que a Voz da América, em português, dedica para análise de questões de política em África. Ao longo deste ano, trabalharam para si, sob direção de Ana Guedes, Mayrla Salete, Bárbara Freire Santos, Mariano Bartolomeu, Lio Sahilo, o Lio que já não está conosco aqui na Voz da América, e eu, Amâncio Miguel. Para o ano, nós voltaremos. Feliz 2024 e até lá.
partir do Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português deste 29 de dezembro de 2020.